Olá, eu sou o Lucas Gini, criador do Frila Podcast.
E eu sou Thaís Mendes, produtora e conectora na Frila School.
E esse é o Papo Frila, onde recebemos convidados mensalmente para conversar sobre temas do cotidiano da vida de freelancer.
E no episódio de hoje, vamos receber a Denise Saito, CEO e diretora criativa da Frila School, e a Noah Arcanjo, Prof. Leader na Creators.
O tema da conversa de hoje é ser ou não ser Frila.
Inclusive, indicadores hoje mostram uma onda recorde de demissões nos Estados Unidos. E a gente pergunta, a gente não tá numa crise sanitária, numa crise econômica? Por que as pessoas estão pedindo demissão? O que tá acontecendo no mundo? Tá de cabeça para baixo? A gente se pergunta isso, mas na verdade não. É que as expectativas não estavam alinhadas.
Então, assim, por que eu quero virar freela, onde eu quero chegar com isso, por que eu acho que ser freela é uma boa decisão pro meu momento de vida de agora, será que se aparecer um trabalho amanhã eu vou aceitar ou não? Então, e por que disso tudo, né?
A gente planilhou o que a gente pode ganhar e o que a gente pode perder. E cada uma das perguntas de decisões difíceis que a gente se fizer, vai ficar mais fácil de tomar uma decisão. Entender o que faz sentido pra gente naquele momento, a curto prazo, médio e longo também.
Então é também ter a consciência de que se você quer se tornar freelancer e se posicionar dessa forma, é um trabalho que você vai ter que fazer aos poucos. Então todo o planejamento de como você vai fazer essa transição, se você vai ter uma reserva de grana, etc. Tudo isso te ajuda a fazer esse movimento de uma forma mais tranquila e não querer que o seu resultado apareça no dia seguinte, tá?
Olá, queridos ouvintes, estamos aqui gravando com a Denise e com a Noah, eu e a nova host do Papo Frila, a Thaís.
Oi, pessoal, tudo bem?
Beleza, vamos começar então. Queria que Denise e Noah se apresentassem, contassem um pouquinho da trajetória profissional. E aí pode começar, Denise, como se a gente já não soubesse quem é você.
Bom, para quem não me conhece, até pouco tempo atrás eu também era host deste presente podcast. Mas antes de ser host do podcast, eu sou designer de formação e trabalhei alguns 10 anos, 12 anos como designer. Me tornei freelancer em 2006 e em 2019 eu criei esse projeto que no começo chamava Frila Feelings e em 2020 ele se tornou a Frila School. E hoje em dia eu me denomino muito mais empreendedora do que qualquer coisa, porque a Frila School acabou se tornando muito mais do que só um projeto. Então, hoje a gente tem a produção de conteúdo no Instagram, tem os blogs, tem o YouTube, tem podcast, esse que vocês estão ouvindo, mas também tem trabalhos que a gente faz para empresas. Então, a gente faz mais ou menos o que a gente faz internamente para fora. A gente é contratado para fazer produção de conteúdo e eu fico mais no lugar de direção criativa. Também fazemos curadoria e recrutamento de freelas, fazemos experiências de aprendizagem, fazendo os cursos, mentoria. Então, é mais ou menos isso. E eu acho que a Frila School é a tangibilização de tudo que eu sempre quis fazer, assim, juntando mil habilidades, mil coisas, mil interesses.
Eba, bom, minha vez. E eu sendo Noah, gosto muito de dizer que minha primeira função hoje é ser mãe da Gaia. E é muito importante a gente equilibrar esses lados profissionais e pessoais, né? Porque a questão toda do bem-estar e da saúde mental está nesse equilíbrio. Então, muito prazer. Sou mãe da Gaia, cofundadora e growth leader da Creators, que é uma plataforma que conecta marcas admiradas a creators, como diz o nosso próprio nome. E nesse Creators, a gente pode incluir criativos freelancers e também content creators, né, os famosos digitais influencers, veja bem. E a gente faz isso através de algoritmos inteligentes e curadoria especializada no formato plug and play, que é uma tendência enorme que foi, enfim, introduzida e acelerada pela pandemia. Antes de ser picada pelo bichinho da startup, é importante eu dizer que eu fui executiva de marketing e minha última experiência antes de empreender, eu trabalhei na joalheria Pandora e fui mentorada, recrutada e promovida por ela, que foi por muito tempo a única CEO mulher negra do Brasil, a maravilhosa Rachel Maia, que me deu essa oportunidade. Incrível, trabalhei com ela por 5 anos e tive a oportunidade também de fomentar projetos muito bacanas com a ONU Mulheres, com a Rede Mulher Empreendedora, esse projeto lindo da Ana Fontes, que fomento o empreendedorismo feminino. E hoje eu sou mentora do Hub de Inovação Wombi, que é um programa muito legal que capacita a empregabilidade para mulheres da periferia com o objetivo de formá-las em profissões digitais, porque a gente pode hoje dizer que profissões digitais é um certo privilégio, porque a gente está falando de acessos, de gadgets, de internet e conhecimento tecnológico, então a gente está tentando trazer essas fronteiras para mais longe. E por último, também sou mentora na plataforma Mentorella, que é super focada em mulheres que desejam empreender. Muito prazer.
Maravilha. Bom, então vamos passar aqui para as partes polêmicas, vamos começar as nossas perguntas. Bom, existem vários motivos para as pessoas virarem frila, seja por necessidade, por talento ou por busca de independência. E com as mudanças no mercado de trabalho, um dos caminhos pode ser seguir no trabalho autônomo. Mas aí, como saber se a vida frila é para mim?
Pois é, essa é uma pergunta polêmica, mas na verdade, eu acho que é tranquila de responder ela. Porque a gente tem que... A pergunta certa é a gente perguntar não é se a vida frila é para mim ou não. A gente tem que entender o que está alinhado com o nosso momento de vida hoje. Quais são os nossos objetivos no curto, médio e longo prazo? Porque, embora tradicionalmente as empresas concentrem em contratar talentos full-time, né, dedicados exclusivamente a elas, diversos fatores estão já mudando essa frequência, né, e as formas de se trabalhar e gerenciar os talentos. E a gente está agora adentrando na era da Open Talent Economy, e que os freelancers estão muito felizes com isso, porque de fato colocamos eles nos holofotes. Então é um momento interessante e muito bacana para se falar sobre isso, mas a pergunta certa é: quais são os meus objetivos? Eu tenho uns objetivos que condizem com essa nova realidade? Então aí sim a gente vai conseguir de fato equiparar as tendências e as expectativas dessas escolhas, né? Se a gente mudar um pouquinho essa pergunta e entender o que de fato está de encontro aos meus anseios profissionais e pessoais nesse momento. E a gente tem dados, muitos dados para falar sobre isso, né? Inclusive, indicadores hoje mostram uma onda recorde de demissões nos Estados Unidos. E a gente pergunta, a gente não está numa crise sanitária, numa crise econômica? Por que as pessoas estão pedindo demissão? O que está acontecendo no mundo? Está de cabeça para baixo? A gente se pergunta isso, mas na verdade não. É que as expectativas não estavam alinhadas. Então, quando a gente fala, não, eu estou querendo ficar seguro, estou querendo me deslocar menos, estou querendo ter um equilíbrio de saúde mental, estou querendo integrar mais a minha vida pessoal e profissional, aí sim a gente vai entender por que que isso está acontecendo agora. E é por isso que eu digo super que a gente precisa, então, entender os nossos objetivos de médio e longo prazo para responder essa fase.
Sim, total. Eu acho que essa pergunta do ser frila é para mim, é muito que as pessoas costumam se perguntar por questão das inseguranças, né? Tipo, nossa, mas será que eu sou feito para ser frila? Será que isso vai dar certo para mim? Será que, enfim, será que eu me encaixo nesse lugar? E eu acho que essas questões, claro que eu acho importante a gente se questionar sobre isso antes de entrar nessa, muito porque é um momento em que você vai parar para se questionar e fazer uma autorreflexão sobre muitas dessas coisas que a Noa trouxe, né? Então, quando a gente coloca esse questionamento, a gente entende que, claro que tem uma questão de perfil, tem uma questão de profissão, uma questão de experiência, de quanto tempo você já está no mercado, quantas pessoas você já conhece e tudo mais, mas eu acho que, além disso, também tem outras perguntas que a gente não está tão acostumado a fazer, que são exatamente essas que a Noa comentou. Então, assim, por que que eu quero virar frila? Onde eu quero chegar com isso? Por que que eu acho que ser frila é uma boa decisão para o meu momento de vida de agora? Será que se aparecer um trabalho amanhã eu vou aceitar ou não? Então, e por que disso tudo, né? Porque a gente pode ser frila hoje e tá feliz e surgir um trabalho amanhã, isso é muito legal e você pode ir e voltar depois, tá tudo bem, né? Eu acho que hoje em dia tem essa fluidez muito maior de você, cada momento da sua vida você tá de um jeito e cada momento faz sentido do jeito que tá e não precisa ser tão fechado assim. Então, acho que a questão de se perguntar ser frila é para mim é muito mais fazer a pergunta ser frila nesse momento faz sentido para mim? Porque talvez amanhã não faça, talvez ontem fez e hoje já não faz mais. Então, a questão é, pode ser, sim, em todos os momentos, mas em alguns momentos vai fazer mais sentido do que em outros. Então, essa pergunta ela é a mais tradicional que as pessoas costumam fazer. Mas aí, se você começa a cavar um pouquinho mais, eu acho que a gente chega na pergunta que realmente deveria ser feita, que é mais ou menos um resumo disso tudo que a gente falou.
Ah, acho que faz todo sentido e tira um pouco o peso da pergunta, né? Que parece uma muralha na nossa frente quando a gente se pergunta isso, mas colocando um pouco de perspectiva, fica um pouco mais leve para ter essa fluidez que você comentou, assim.
É, não é uma decisão para sua vida inteira, sabe? Você pode hoje fazer sentido e amanhã não fazer, e aí você se pergunta de novo e vai se adaptando.
Não é uma marca de gado, né? Tá tudo bem. Não é uma tatuagem. A gente pode mudar de ideia.
Exatamente.
É, e tem muito a ver com alinhar as expectativas, como você falou, né, Nuna? Hoje a expectativa pode ser uma, amanhã outra, tanto das empresas quanto das pessoas individualmente, assim. Muito legal. E aí, Denise, se puder emendar aí já que você estava falando, o que você acha que é preciso na hora de se posicionar como um talento independente, assim, se vender mais como profissional independente e não tanto como possível funcionária de alguma empresa?
Eu acho que a primeira coisa que é muito importante, talvez meio óbvia, é contar para as pessoas que você agora é autônomo, freela, independente. Só que as pessoas têm um medo, sei lá, um receio, uma vergonha de fazer isso, e é tão básico, porque se você não conta para as pessoas, se você não mostra, se você não coloca em evidência que isso está acontecendo, não tem como as pessoas virem até você. Então, eu acho que quando a gente fala a divulgar o seu trabalho, marketing pessoal, dá muita ideia de que você vai colocar um carro de som na rua e vai sair anunciando para todo mundo. Mas a verdade é que é muito mais sutil do que isso. É simplesmente você fazer o seu trabalho, colocar no seu portfólio, divulgar seu portfólio, fazer um post no LinkedIn, falar com as pessoas mais próximas, mandar mensagens para pessoas que são chave na sua rede. Então, não é um trabalho em que você precisa necessariamente produzir conteúdo e falar sobre isso. É muito mais ativar os nós da sua rede de uma forma mais estratégica do que realmente fazer um grande movimento de marketing digital, assim. Então, o mais importante é você falar que isso está acontecendo e mostrar que você está disponível e o que, que você tem a oferecer. E aí, claro, que ativar a sua rede, a que você já tem, e se você não tem, ou se tem pouca, começar a construir isso de uma forma mais ativa. E isso leva tempo, isso exige energia, é algo que vai se construindo aos poucos. E eu acho que isso também traz um pouco de ansiedade, porque normalmente a gente quer resultados imediatos, a gente quer fazer um negócio hoje e amanhã já tem um trabalho, mas não vai acontecer dessa forma. Então, é também ter a consciência de que se você quer se tornar freelancer e se posicionar dessa forma, é um trabalho que você vai ter que fazer aos poucos. Então, todo o planejamento de como você vai fazer essa transição, se você vai ter uma reserva de grana, etc., tudo isso te ajuda a fazer esse movimento de uma forma mais tranquila e não querer que o seu resultado apareça no dia seguinte, sabe?
Eu acho que eu posso complementar com um outro quesito também, super importante, que é muito bom ter as duas coisas, super isso que a Denise falou. Mas eu, como intermediadora de contratações através de uma plataforma, vejo um gap que às vezes impede essa contratação de você trabalhar numa marca super legal, que é você ter ali a sua identidade no mundo business, que é ter um CNPJ. É preciso abrir uma empresa. Vamos organizar esse fluxo. É preciso não só abrir uma empresa, como ter uma conta bancária ligada ao seu CNPJ. Então, às vezes, você não vai conseguir receber na sua conta de pessoa física. Então, fazendo um complemento sobre esse plano que a Denise falou de quais são os passos que eu preciso traçar para chegar até lá, e também fazendo uma conexão com o que a gente falou sobre expectativas de médio e longo prazo, pode ser que hoje a minha expectativa seja começar um freela para testar com uma empresa pequena, mas amanhã eu quero trabalhar numa multinacional e quero fazer um projeto a longo prazo, de 3 meses. E aí eu vou precisar, sim, de um CNPJ, de uma conta bancária jurídica e organizar tudo isso. Aqui na Creators a gente oferece, às vezes, esse suporte. Às vezes uma pessoa acabou de fazer essa transição, saiu de um emprego fixo e agora quer ser freelancer. E aí vai... A gente conectou com uma empresa super legal, uma marca incrível, mas a gente precisa ajudar nessa parte do backstage. Vamos abrir um CNPJ, vamos então fazer uma parceria, que bacana. A gente tem todo um framework para ajudar nesse lado um pouco mais burocrático, que é um pouco chatinho, mas é muito necessário para a gente se entender como empresa e fazer grandes conexões, principalmente se a gente tiver pensando no longo prazo, que é o mais interessante.
E eu acho que também é uma coisa que se fala pouco, que eu vejo muita conexão, é a questão do posicionamento com autoconhecimento, que é algo que eu sempre trago esse viés, que é entender o que, que você quer fazer e como que você faz aquilo de uma forma que ninguém mais faz. Que isso tem muito a ver com posicionamento, né? Porque, sei lá, designer, no meu caso, tem um monte. mas o que, que eu faço no design que é diferente do que todo mundo faz? E isso me ajuda a me posicionar e a me vender, e aí me fazer única. Então tem todo um exercício de autorreflexão, entender quais são as suas habilidades, hard skills, que é as técnicas, as metodologias, mas também unidas com os seus soft skills, que são suas habilidades inatas de personalidade, de visão de mundo, que fazem com que você seja uma pessoa única e que vai se diferenciar da concorrência. Então, acho que também tem um pouco desse movimento de olhar para dentro e entender onde você se encaixa, literalmente se posiciona, para que você seja uma pessoa, enfim, mais bem-sucedida, digamos assim, como criativo independente.
Legal. Tá, mas aí tem alguns profissionais como fotógrafos que eles já trabalham como autônomos há bastante tempo, né? Mas, por outro lado, tem algumas profissões que... tem algumas outras profissões que ainda não entraram nesse mesmo formato de trabalho. Vocês acreditam que esse modelo vai aumentar nas áreas mais tradicionais?
Eu, olhando de uma forma super macro e analisando algumas tendências internacionais, a gente vê que hoje a gente tem profissionais com uma grande formação educacional e com muitas habilidades, e que essas pessoas elas acabam se sentindo um pouco engessadas dentro de um trabalho super blocado, assim, dentro de uma grande organização, e isso também faz parte daquela coceirinha de se tornar independente e tudo mais, né? E se a gente falar de pesquisas, a gente viu uma pesquisa super recente da Upwork, super bacana, que disse que os profissionais freelancers estão super otimistas, né? Eles estão, segundo essa pesquisa, 67% deles acreditam que a demanda de trabalho vai aumentar, né? As empresas estão mais fluídas a contratações de plug and play e tudo mais, e 88% deles estão super felizes, né, porque eles acreditam que ele trabalhar nessa modalidade permite desenvolver carreira de uma maneira que eles desejam e tudo mais, né, e aí a gente consegue se adaptar, que era nesse lugar que eu queria chegar, que é o formato de lifelong learning, onde a gente consegue, a cada um dos projetos que a gente se pluga de forma independente, aprender e desenvolver novas habilidades e se tornar um pouco mais abrangente no conhecimento, nem que seja só de conhecimento de tendências, entender um pouco mais esse overview te ajuda bastante no pensamento macro, e isso é muito interessante. E eu vejo, sim, uma abertura de outras categorias para esse formato plug and play, com certeza, ainda mais entendendo que as pessoas estão se sentindo mais confortáveis, né, com esse formato, né, de contratações. Então, eu com certeza imagino que isso vá com certeza se abrir, né? Segundo essa mesma pesquisa do Upwork, inclusive, 75% dos profissionais independentes nos Estados Unidos ganham o mesmo ou até mais do que eles ganhavam em seus empregos fixos. Então, isso é um dado fortíssimo para dizer que, de fato, é uma tendência irreversível e que ela só vai aumentar. E se ela só vai aumentar, com certeza, as categorias de áreas aderentes também vão aumentar.
Sim, sem dúvida. Eu acho que é um pouco mais fácil para a gente pensar nas áreas que são próximas ao que a gente trabalha, né? Então, eu sempre penso nas pessoas da criação, da comunicação, talvez um pouco mais de gestão, mas muito ainda nesse lugar da criação. Mas eu acho que é uma possibilidade também sair dessa bolha que a gente vive. Sempre que me perguntam, assim, sei lá, em entrevista, quais são as áreas que mais têm empregos e oportunidades, eu fico tipo assim, gente, eu acho que para mim é muito mais fácil falar que, tipo, pessoas de publicidade, design, redação, fotografia, vídeo, etc., tem muita, muita oportunidade, mas eu acho que pessoas que não são exatamente dessas áreas, é muito mais uma questão de mercado, assim, do mercado se adaptar ao formato delas, porque é possível também, claro que é um movimento muito mais longo, assim, né, de... Tipo, sei lá, um gerente de logística, será que ele conseguiria ser freelancer? Eu acho que sim, mas assim, é um caminho muito mais longo, né, para chegar nesse lugar em que todas as profissões vão funcionar nesse formato plug and play. Eu acho que é possível, só que é um caminho muito mais longo, enquanto para a gente da comunicação já está sendo operado dessa forma há mais tempo, então é mais fácil, né? Mas eu acho que, por exemplo, falando, né, do exemplo que a Tatá trouxe de fotógrafos ou videomakers, que são pessoas que já nasceram nesse formato, eu acho que fotógrafos muito mais, né, ilustradores, que nascem já sendo autônomos, é mais fácil da gente entender como isso funciona E aí, quando a gente vai para um lugar muito não tradicional, é tipo assim, tá, mas como que isso vai ser adaptado para essa realidade, né? Mas eu acho que tudo é possível, assim, é muito mais uma questão de educar o mercado, educar as pessoas e fazer elas pensarem também como que elas vão adaptar a realidade delas, em vez da gente, aqui na nossa bolha, pensar dos outros, assim. Para mim é um pouco distante, eu acho que é possível, mas é tudo uma questão de também cada um entender como isso funciona e como que isso pode ser adaptado de acordo com a realidade de cada um. E ninguém melhor do que a própria pessoa trabalhando da forma que trabalha, fazer esse questionamento, tentar chegar em alguma solução e essas pessoas educarem o mercado delas, assim, sabe? Uma coisa sempre de dentro para fora. Enfim, não sei se eu respondi a pergunta, mas é essas coisas de polêmicas, assim, nunca tem uma resposta de fato, né? Eu acho que é muito mais um devaneio do que qualquer coisa.
Não, mas acho que faz sentido e até... É, nessa linha também, queria perguntar para a Noa, porque você está um pouco nesse meio termo aí entre cliente e freelancer, inclusive você trouxe vários dados de como os freelancers ou as freelancers estão, de maneira geral, positivas, né, em relação a esse movimento, a como o trabalho vai continuar fluindo. Queria saber se você tem uma opinião ou dados, ou enfim, pode trazer alguma coisa sobre o lado das empresas também. Né, se esse movimento que até a Denise estava falando de vir dos profissionais para as empresas entenderem isso está acontecendo já, e quais que são os critérios que essas empresas usam, se elas já têm uma noção do que elas procuram exatamente, como que isso ajuda vocês a direcionar e fazer esse match, né?
Olha, bom, eu vejo que a Open Talent Economy, ela traz muitos desafios para as empresas, sem dúvida, porque a área de recursos humanos, normalmente, que está a cargo dessas contratações ou desse recrutamento, enfim, ele tem que se abrir para novas possibilidades, novos formatos e entender essas novas conexões, mas, ao mesmo tempo, ela traz muitas oportunidades, né? Que é a oportunidade de equipes estendidas nesse formato plug and play, onde você tem a elasticidade do orçamento de acordo com a demanda em que você está produzindo, onde você consegue juntar diferentes talentos com diferentes backgrounds ao redor de um problema complexo, e isso garante que essa resolução vai ser um pouco mais ágil, né, do que você sempre contar com as mesmas mentes, pensando sempre nos mesmos processos. Isso traz um refresh que é muito rico para dentro das soluções de demandas internas, falando dentro das empresas e tudo mais, e eu sim vejo uma enorme evolução, e com certeza a pandemia acelerou. Essa tendência não surgiu ano passado, ela já estava acontecendo, mas ela teve uma aceleração absurda, porque todo mundo teve que trabalhar remoto de um dia para o outro, né? Mesmo com seus times fixos. E quando você abre essa oportunidade, é possível plugar talentos no mesmo formato em que você já está trabalhando, e isso acelerou bastante e abriu muito a cabeça das empresas, tanto que a maioria vai voltar num modelo mais flexível, né, híbrido e tudo mais. Então a gente vê algumas barreiras sendo quebradas de forma acelerada, e isso ajudou muito. E eu acho que as empresas estão sim se programando para resolver suas demandas de forma um pouco mais concentrada e desenhada exatamente para aquela demanda. Porque às vezes você precisa trazer talentos muito específicos e que você não vai ter demanda para ele o tempo todo. Às vezes você tem ali uma questão que você precisa de um desenvolvedor back-end, ou até mesmo se a gente falar dessas skills de comunicação que a gente conhece mais e que a gente sabe que não tem uma demanda o tempo todo interno, a gente está falando aqui de um motion, por exemplo. Então, eu posso ter acesso a skills específicos e que vão potencializar muito o meu resultado. E eu não preciso contar com headcount para isso, que vai super espremer meu orçamento, que vai, né, não vai depor muito a favor, mas eu tenho esse acesso, e isso já deixa toda a construção muito mais rica. E com certeza eu vejo que as empresas já têm essa visão. Talvez elas estejam ainda entendendo como resolver a parte burocrática, como eu falei, como acessar talentos que ainda não se organizaram financeiramente, né? Ver se tem a CNPJ, passar por compras, existe um processo burocrático aí que estamos falando. Como é que é esse contrato? Como é que eu me asseguro da propriedade intelectual, dessas coisas todas, de uma contratação plug and play? E a Creator se preocupa muito em ajudar essa parte burocrática das empresas, e para os talentos também ficarem mais seguros sobre a data de pagamento, vou receber mesmo, porque a gente sabe que isso é uma dor nada do talento independente. Mas falando do lado das empresas, sim, eu vejo uma enorme evolução. E o principal, eu vejo um desejo dessas conexões um pouco mais específicas que não entram no quadro fixo, né, como um todo.
É, eu acho que eu concordo com a Noa disso de contratar pessoas mais específicas, que eu acho que é algo que, quando você tem um trabalhador, um funcionário que está ali o tempo inteiro, é quase como se você quisesse contratar menos gente que resolva mais problemas, né? Então, tipo assim, vou baratear os meus custos, eu quero que essa pessoa faça estratégia, faça redação, que ela faça vídeo, que ela faça design, tipo assim, tudo que você precisar a pessoa vai resolver. Só que, na verdade, ela não faz nada muito bem feito porque ela tá ali para resolver um monte de problema. E aí, quando você traz um freelancer, você tem que ter um escopo muito bem definido, você tem que ter um começo, meio e fim, você tem que ter um briefing muito bem desenhado. E isso já muda completamente todo o esquema, porque você tem que ter muita clareza. E quando você traz um freelancer, normalmente é para alguma coisa muito específica, né? Um escopo muito bem definido, uma entrega muito fechada. E aí, quando você vai para esse lugar, você acaba olhando muito mais a especificidade do que você precisa do que querendo chutar para todos os lados, né? Atirar para todos os lados. Então, eu acho que acaba sendo muito mais eficiente para conseguir chegar num lugar de um resultado melhor. Sim, né? Você não vai querer, você pode até querer, mas eu acho que não faz muito sentido você tentar achar um freelancer que vai resolver a sua vida inteira, porque aí a pessoa vai fazer o trabalho de 20 pessoas, vai ficar muito satisfeita, e eu acho que não é isso que, né, as pessoas, os freelancers não vão querer fazer isso, porque, enfim, a gente pode escolher o que a gente faz. Então, eu vejo que tem esse benefício para os dois lados, que é você encontrar uma pessoa muito específica para o que você precisa, tipo, ah, eu quero uma mulher negra que mora na periferia para fazer um projeto de visibilidade, sei lá, mulheres empreendedoras. Tipo, tem esse nível de especificidade, assim, que eu acho que é muito rico para o processo criativo. E para quem está sendo contratado também é muito bom, porque você consegue trabalhar com coisas que fazem sentido para você. E eu acho que essa questão de o que as empresas olham na hora de contratar, eu vejo que hoje em dia é um caminho sem volta olhar para diversidade e inclusão. Eu acho que não tem como você não pensar mais nisso, sabe? É básico você ter um processo seletivo em que você pense em pessoas negras, que você pense em mais mulheres, que você pense em vários perfis. E também de ter esse lugar muito mais de diversidade, não só de perfis demográficos, mais de habilidades, de visão de mundo, de conseguir criar uma equipe muito mais diversa e plural, tecnicamente falando também, do que normalmente numa agência, numa empresa que é todo mundo igual, onde todo mundo faz a mesma coisa, do mesmo jeito, tem as mesmas referências. Então, acho que também tem esse caminho que tem sido feito, que não vejo uma volta para isso. Eu acho que é muito positivo que, sendo freela, acaba ficando mais fácil de conseguir construir essas equipes mais plurais e diversas.
É, sem dúvida, um ponto que vocês duas falaram é esse frescor, né, que pode trazer para os times. Eu acho que isso é um ponto bem positivo mesmo. Mas aí a gente tinha falado um pouquinho antes sobre as questões burocráticas e essas inconstâncias financeiras que acabam sendo parte da vida do freelancer. É um pouco puxado algumas vezes, mas pode ser que apareça uma vaga fixa de surpresa. E aí, o que vocês acham? Queria saber. Surgiu uma oportunidade de emprego. Como decidir se eu devo ou não aceitar essa oportunidade?
Olha, eu recebi já muitas ofertas de emprego quando eu era freela e outras oportunidades no meio do caminho também sendo empreendedora. E eu acho que tudo é uma questão de você saber onde você quer chegar. Oportunidade sempre vai ter um monte se você for uma pessoa competente, se você fizer bem feito o que você faz e tiver verdade no que você faz. A questão é, dinheiro não é tudo nessa vida, apesar de ser importante, apesar de ser a gente ter que pagar nossos boletos. Eu acho que você tem que mensurar muito mais pelo que você realmente quer entregar pro mundo, do que faz sentido para você, do que quanto que vai cair na sua conta bancária. Porque é muito fácil a gente olhar uma vaga e falar, putz, eu vou ter uma carteira assinada, eu vou ganhar tanto e logo eu vou. Mas aí você vai ficar insatisfeito, dali a 6 meses você já vai querer sair. E aí? Será que vale a pena? Será que tudo bem? Você pode ir, ficar 6 meses e perceber que não era aquilo que você queria e voltar atrás e ficar, ter mais clareza de que era isso, que não é isso que você quer. Que foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu fui freela, fui pro emprego fixo, falei, não é isso que eu quero, voltei a ser freela e nunca mais voltei pro emprego fixo. Não tô empreendendo. Eu acho que é importante ter esses momentos de questionar, sabe? Em que uma tentação muito grande aparece e você fala, putz, mas aí você já imagina a sua vida ali, muito mais estruturada, tipo, conseguindo fazer planos para o futuro, conseguindo se planejar, é muito tentador. Mas aí, na hora que você para olhar para dentro e sentir o seu chakra da intuição e pensar o que eu realmente quero, talvez a resposta vai ser outra. E aí tem que ter muita coragem para falar não para as oportunidades. Porque a gente quer saber o que aquela oportunidade nos traria. A gente quer falar sim para entender qual que é a porta que vai abrir. E falar não para uma oportunidade é tipo, você nunca vai saber o que poderia ter acontecido. Então é muito difícil. Mas eu acho que se você tem essa autoconsciência e essa autorreflexão de entender o que você realmente quer, é muito mais fácil de você conseguir tomar a sua decisão com paz. E tem essa coisa de que quando você toma uma decisão errada, você fica com um sentimento estranho. Quando você toma uma decisão que parece difícil, que parece estranha, que parece que não faz nenhum sentido, mas que é a certa, no final do dia você tá em paz. Você fala, é isso. Tipo, sabe? Tem aquela paz interior. Então eu acho que é muito olhar para esse lugar, pensar muito mais nisso do que nos números, que aí sim você vai conseguir chegar no que faz sentido para você.
Ai, gente, adoro. Adoro tudo isso. As oportunidades são difícil de administrar, né? E pra, apesar de ser uma pessoa super intuitiva, inclusive, amo entender sobre essas sensações corporais que a gente não entende tão claramente que o inconsciente nos traz. Mas eu vou trazer um contraponto e dizer que eu tenho um framework para tomar decisões.
Maravilhosa.
É muito bom, é o seguinte. Então, a pergunta em questão é: devo ou não devo aceitar uma proposta fixa? E são quatro perguntas muito simples de responder. E é o seguinte: a gente tem que planilhar tudo, hein? Planilha é o segredo. E a primeira pergunta é: se eu decidir seguir, o que eu posso ganhar? E o que eu posso perder? E a segunda pergunta é: se eu decidir não seguir, o que eu posso ganhar? E o que eu posso perder? Planilhou tudo, vai ficar muito mais fácil da gente entender o que pesa, o que não pesa, o que faz sentido, o que está desalinhado com a nossa visão de longo prazo, entender essa paz interior aí que a Denise falou, como é que a gente vai seguir. Se a gente planilhou o que a gente pode ganhar e o que a gente pode perder, em cada uma das perguntas de decisões difíceis que a gente se fizer, vai ficar mais fácil de tomar uma decisão, entender o que faz sentido para a gente naquele momento, a curto prazo, médio e longo também. Porque a gente tem que ter essa visão a longo prazo, né, de decisões que estamos tomando hoje, que fazem muita diferença lá na frente. A gente se agradece de ter decidido pelo sim ou pelo não, enfim. O timing é importante de ser alinhado. E eu carrego esse framework comigo e faz muita diferença na hora da gente tomar decisão. E apesar de ser super intuitiva e adorar, como eu já disse, hoje eu sou uma pessoa muito movida a dados, né? Sou a dona dos dashboards aqui da Creator e adoro ficar olhando as planilhas, e eu sempre digo sobre isso, né? É importante a gente olhar os dados, e na verdade a gente está fazendo aqui é trazer a intuição para a planilha, né? Então vamos organizar e tomar uma decisão a partir de dados intuitivos, mas ainda assim vai organizar o pensamento.
É, que fica sempre mais fácil tomar uma decisão olhando para o papel, né, do que olhando para algo que é muito abstrato, que são seus sentimentos, né? Então, achei ótima a metodologia.
É, até completando um pouco assim, o que vocês estavam falando, vocês acham que das pessoas que vocês convivem, atendem, trabalham, existe essa abertura por parte das profissionais e dos profissionais de se dar esse espaço, assim? Vocês acham que as pessoas tendem a só olhar para a grana, ou elas realmente vão ter calma de fazer a planilha, vão ter calma de olhar para dentro e pensar quais são os planos de longo prazo e tudo mais?
Ai, depende muito. Nossa, depende muito, sabe, Lucas? Porque cada pessoa é diferente, cada um tem uma personalidade e os momentos são diferentes também. Às vezes você está num momento tranquilão ali, tá os boletos todos pagos, tá tudo certo, tem um caixinha sobrando e você está tranquilo para tomar essa decisão. Se você estiver numa situação desesperadora, de conta atrasada, de dívidas ou de um compromisso que você precisa assumir ou arcar com ele, é um outro cenário para tomar a decisão. Então, às vezes, a gente tem que tomar decisão de curto prazo. Não, eu tenho aqui essa questão, preciso resolver, e ela é financeira, vou focar nisso para retomar minha decisão. Se a gente está tranquilo, organizado, é o melhor momento, né? Qualquer decisão é o melhor momento se tomar, é o melhor momento para se tomar uma decisão quando você está tranquilo. Então, aí, isso muda tudo, isso muda tudo. Você consegue pensar no longo prazo, consegue entender de fato os touch points dessa decisão, e aí fica mais fácil a gente ter clareza e analisar todos os pontos, né? Mas depende muito da pessoa, da personalidade e do momento em que ela se encontra nessa tomada de decisão aí.
Concordo 100%. E eu acho que também tem uma questão que, dependendo do momento que você está, tem um layer, uma camada de que você quer uma solução que vai resolver sua vida a curto prazo, né? Bem isso que a Aldona falou. Eu tenho essa frase do meu terapeuta que ele falou uma vez, que a gente não deve tomar decisões quando estamos cansados. Porque normalmente, quando a gente está cansado, a gente quer uma solução que vai deixar a gente descansado no momento seguinte. Então, se a gente toma uma decisão de deixar de ser frila, se aparece uma oportunidade para deixar de ser frila e entrar no emprego fixo, aquilo vai me fazer descansar. Porque a minha cabeça vai parar de pensar em todos os boletos que eu tenho que pagar, vai parar de pensar se eu vou conseguir tirar férias ou não, vai parar de pensar se eu vou conseguir pagar meu aluguel no mês seguinte, se eu vou conseguir viajar, enfim, todos esses pensamentos que consomem energia e a nossa saúde mental vão deixar de existir ou talvez vão mudar um pouco de personalidade. E aí a gente quer esse descanso, a gente quer ficar um pouco mais tranquilo e a gente aceita. Então é muito um alívio imediato, né? E a gente não pensa no longo prazo. E aí depois, de novo, tô lá no trabalho, tô cansado, não quero mais. Enchi o saco, tô trabalhando demais, tô virando noite, tô cansado. Será que eu viro frila? Sim, porque eu quero descansar desse burnout. Tipo, então tudo acaba sendo sempre decisões precipitadas, porque a gente tá querendo tirar o sofrimento do momento. E o ideal é sempre a gente parar para pensar com cabeça fria, né? Então deixar o tempo passar um pouquinho, deixar a situação estabilizar, conseguir um tempo para descansar, colocar a cabeça no lugar e aí tomar a decisão. Então, acaba sendo muito difícil porque a gente não consegue esse tempo para refletir, né? Então, se for possível, eu acho que é sempre bom pensar sobre isso, porque senão a gente vai ficar eternamente apagando fogo e abrindo outros buracos. E basicamente é assim que a gente vive, né? E não é muito saudável.
Total. E aí, dentro dessa planilha aí que a Noa comentou, tem uma pergunta que a gente tinha pensado que era basicamente qual que é o extremo da planilha de se tiver esse item lá, não vire freelancer de jeito nenhum, assim. Então vocês podem completar a frase, não seja freelancer se você, Denise.
Uau, vamos lá, não seja freelancer se você quer ter certeza da sua vida o tempo inteiro. Acho que é uma premissa que, sendo freelancer, você não vai ter certeza de nada. E a verdade é que a gente não tem certeza de nada a nenhum momento, só que quando a gente tem um emprego fixo, a gente tem a ilusão de que a gente tem alguma certeza. Que a gente acha que a gente tem controle de alguma coisa, que a gente acha que a gente sabe como vai ser o dia seguinte, mas a gente não acha porque a gente também pode ser demitido, a empresa pode falir, sei lá, pode acontecer uma tragédia, pode acontecer qualquer coisa, só que dá uma falsa sensação de segurança. Então, sendo freela, é muito mais crachado, que você não tem certeza de nada, que você não tem controle de nada. Então, se você quer uma vida muito segura, muito certinha, muito previsível, não seja freela, porque isso aí você vai sofrer. Não seja freela se você não quer olhar para planilhas. Assim, Noa tá aqui para falar sobre planilhas, para defender essa escola, porque, olha, você vai ter que abrir planilha, você vai ter que controlar seus gastos, vai ter que fazer ajuste de hora, de orçamento, de... Cara, você vai ter que fazer conta, você vai ter que se organizar, você vai ter que fazer essa parte burocrática, administrativa, que pode ser um saco, se você não gostar, eu amo, mas enfim, para quem não gosta, pode ser muito maçante. E se você não tá disposto, disposta a fazer isso, sinto muito, vai ser muito difícil de viver sendo freela, assim. E talvez um último, não seja freela se você... Ai, gente, Noa, vai primeiro, depois eu completo isso.
Ai, adorei tudo isso, Dani. Eu pegando esse gancho da planilha, eu acho muito engraçado que as pessoas me pedem dicas, às vezes eu participo de alguns papos. Dá uma dica para quem quer empreender, quem abrir seu próprio negócio. E aí eu falo, comecem com as planilhas. E eu vejo as pessoas chorando já, assim. Elas estão sorrindo e elas fecham o rosto na hora. Começa a dar uma tristeza absurda, porque as pessoas pensam que eu vou dizer... Não, porque vocês têm que seja resiliente, seja forte. E aí eu falo, não, gente, só olha os números. É só isso que vocês precisam fazer, tá mais fácil do que parece. Mas as pessoas têm uma aversão, né, à planilha. Eu adorei que você falou isso, porque é real, é sobre isso. Tem uma frase, eu vou resumir, vou falar uma só, que eu acho que não seja frila se você não gosta de vender, que você vai ter que se vender o tempo todo. Você vai ter que vender seu trabalho, vai ter que defender suas escolhas, suas ideias, vai ter que defender seu posicionamento, seu portfólio. Então, se você não gosta de vender, não vai dar, porque você vai ter que se vender, né? Ser frila é isso, você tem que se apresentar, você tem que se mostrar, tem que dizer suas habilidades, tem que dizer como você pode agregar naquele resultado, naquele projeto, solucionar problemas complexos. E se você não gosta de vender, não vai dar. Eu só queria só dizer essa frase, mas para complementar, eu também posso dizer que não seja frila se você não está disposto ou disposta a enfrentar os desafios dessa escolha, que são alguns desses que a Denise trouxe, e eu trouxe alguns também. E a gente chega numa frase que eu adoro muito, que é onde a gente tem que escolher as batalhas que a gente quer lutar. Então tem que escolher suas batalhas. Então, se você não quer enfrentar essa batalha, se você não quer fazer nada disso, de se vender, de ver planilha, de se organizar, de fazer reputação e tudo mais para ser um bom profissional freelancer, então talvez a sua batalha melhor seja outra, que aí você vai ter maiores chances de ganhar essa batalha. Então, a gente tem que escolher as batalhas pelas planilhas, pelas escolhas, né? Quais são as chances que eu tenho de ganhar essa batalha? Se não tem nada a ver comigo isso, as chances que eu tenho de ganhar essa batalha são muito mínimas. Então é melhor eu escolher uma luta que eu tenha mais chances. Então talvez, se você não está disposto a enfrentar essas batalhas diárias da vida de um profissional independente, é melhor que você escolha outras batalhas para lutar, que pode ser essa do carreirismo, né, da hard economy, do mundo corporativo. Então, que lá também tem outras batalhas para lutar. Você tem que defender seu cargo, tem que almejar uma promoção, um aumento de salário, agora eu vou ganhar pessoas para liderar, né? São outras batalhas, mas todas as escolhas têm batalhas para a gente lutar. Então, só vou só escolher as batalhas que a gente tem mais chance de ganhar.
Maravilhoso. Eu pensei aqui, ouvindo a Noa falando sobre mais um, que é não seja frila se você não está disposto ou disposta a se conectar com as pessoas. Porque ser frila é sua rede, é as pessoas que você conhece, é criar conexões. Então, cada trabalho que você faz, você precisa se conectar com as pessoas de uma maneira muito mais profunda do que se você estivesse sentado nessa cadeira só recebendo ordens do seu superior. Sim, o cliente, ele tem que virar uma pessoa importante na sua vida, porque aquela pessoa vai te trazer outro cliente, e outro cliente, e outro cliente. Enquanto, né, pessoas mais introspectivas, que não têm tanta facilidade, sofrem muito com isso, porque acha muito mais fácil estar só ali recebendo, e não ter que fazer nenhum movimento para, né, se conectar com os outros. Então, é muito importante ter essa capacidade, ter esse gosto também, porque é isso basicamente o que vai te trazer trabalhos, reconhecimento e vai fazer você crescer. Então, se você não está disponível para fazer isso, vai ser mais difícil. Não é impossível, mas vai ser muito mais difícil.
Legal, muito inspiradoras vocês, gente. E acho que o mais importante é pé no chão, assim, de tudo que vocês falaram, tem essa questão de estar com o pé no chão e ser muito realista também, né? Sem fantasiar que vai ser um mundo encantado, independente de qualquer decisão tomada, né? Mas aí, para a gente caminhar já para o finalzinho, vamos supor que as pessoas já passaram pelo framework da Noa, e elas já decidiram, tomaram essa decisão, vão para o mundo frila. Qual conselho que vocês deixam para as pessoas que estão ouvindo a gente?
Eu acho que o primeiro conselho, que é muito legal, tem um projeto pessoal. Acho que a gente tem um exemplo vivo aqui. A Denise começou com um projeto, agora virou uma empresa e cresceu e tudo certo. Os projetos pessoais, eles podem crescer muito e trazer muitas oportunidades e possibilidades, e é muito interessante a gente poder se desenvolver. É um momento que você pode, enfim, se entregar para se descobrir, né, fazendo um projeto pessoal, e isso vai contar muito na hora de você mostrar seu portfólio e as habilidades e conhecimentos que você adquiriu através disso. Esse é o primeiro ponto. O segundo que eu posso deixar, acho que a Dê vai ter um monte de outras dicas aí para dar, muito boas, mas é fazer parte de redes e plataformas, porque isso pode encurtar um caminho, tanto de se vender quanto de se conectar. Como a gente estava falando, que são coisas difíceis de se fazer no momento freelancer, a gente criou a Creators pensando nessa facilidade do matchmaking, e agora esse matchmaking, ele já está cross-border, né? Que a gente pode trabalhar de forma remota para empresas do mundo inteiro. Então, isso é maravilhoso. Então, faça parte de plataformas. Hoje tem várias rolando por aí no mundo todo, não só a Creators, tem outras plataformas que você pode fazer parte de alguma comunidade, de uma rede, pode trocar, pode ter conexões e pode ser ali apresentado a grandes projetos e grandes empresas. Então, essa ferramenta pode ser muito útil para quem, de fato, decidiu seguir essa trilha do trabalho independente.
Bom, os meus conselhos, para ser repetitiva, já que estamos aqui pregando a palavra da planilha, é se organize financeiramente, porque isso vai te trazer muito mais tranquilidade para fazer essa transição, e mesmo para quem já fez transição, de continuar nessa e chegar mais longe. É muito importante a gente ter não só uma reserva de emergência, mas ter organização financeira para saber quanto cobrar, quanto que a gente está cobrando, se está valendo a pena, como que aumenta, quanto que aumenta. Tudo isso tem que ter base de dados. Não dá para sair aumentando, sair cobrando sem ter uma noção de por que você está fazendo aquilo. Então, se você não tiver organização financeira, tudo isso vai ficar muito mais difícil. E a segunda coisa é aprender a falar não. Que tem muito a ver com a primeira pergunta que o Gini fez de posicionamento, que é: se você quer crescer, se você quer chegar em algum lugar, se você quer fazer algum trabalho específico, se você quer, enfim, evoluir como freela, não tem como você chegar lá se você aceitar tudo que aparecer na frente. Se você atirar para todos os lados e pegar todos os trabalhos aleatórios que aparecerem porque você precisa de dinheiro. Você vai precisar falar não para algumas coisas que não tem tanto a ver com o que você gosta, que vão para outro caminho, que não estão alinhados com o seu objetivo final, para conseguir chegar no lugar que você quer. E isso também está conectado com a questão das finanças, porque se você não tem dinheiro guardado, você nunca vai conseguir falar não para as oportunidades que aparecem. Então, está tudo muito conectado e basicamente é isso, se organizar financeiramente para conseguir negar os trabalhos que não fazem sentido para você, para conseguir chegar onde você quer e crescer e ser um freela de muito sucesso e ganhar muito dinheiro.
Demais. Denise e Noah, muito obrigado. Foi muito bom ouvir de vocês duas a perspectiva aí de intermediárias, né, empreendedoras, e que também passaram por vários modelos de trabalho. Acho que vocês deram muitas dicas boas, o papo foi ótimo. Obrigado e bem-vinda, Thaís, também, pela primeira vez aí como host.
Muito obrigada, gente. Foi um prazer receber vocês aqui. Eu tô muito feliz, tô um mix de nervosa e muito empolgada. É isso, o debut rolou, então vamos, tem mais. Obrigada, gente.
Eu agradeço o convite, muito legal o projeto, que bom ter esse espaço para trocar com pessoas tão legais como vocês. Muito obrigada.
Um beijo, família, porque aqui é tudo amigo, né? Até a próxima.
Até daqui a pouco.
Tchau, tchau, então, gente. Beijos.
Papo Freela é uma produção da Freela School.
Você ouviu uma edição fonohouse.com.